ti, Senhor, a tua palavra escondi.
Então vamos lá, esconder a palavra de Deus no nosso coração é cuidar, guardar, fazê-la arder, cultivar, regar, buscar ao Senhor para que ela continue viva e fazendo aquilo que lhe apraz dentro do nosso coração. Nós na terça-feira, véspera de feriado, nós fomos até o versículo 22 do capítulo 9. Então vamos ler do 23 até o 28, onde nós encerramos não o assunto, encerramos o capítulo. Só para lembrar que os assuntos, eles vão entrando no capítulo, sai de um, entra no outro, mas o assunto não muda. Por exemplo, esse versículo 23, sobre o sacrifício do Antigo Testamento e a eficácia do sacrifício de Jesus, prossegue no capítulo 10. Mas vamos ter aqui o norte, dividir aqui, conforme está a divisão da Bíblia. Se for necessário, tendo tempo, nós avançamos no décimo capítulo. O versículo 23 está escrito assim, carta aos Hebreus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos, com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício seu, ou seja, sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Deus, aplique a tua palavra em nossos corações, para que sejamos aperfeiçoados, sejamos amadurecidos e tenhamos progresso. E o progresso seja notório na congregação onde nós reunimos com os nossos irmãos, e o progresso também seja notório com as pessoas que ainda não reconhecem a ti como um único e suficiente Salvador. Pedimos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Aqui do 23 até ao versículo 28, tem uma explicação, é dada aqui uma explicação que todos, fazendo um resumo, todos morrem fisicamente, e Cristo morreu para que nós não tivéssemos que morrer espiritualmente. É um resumo. Então nós podemos ter esta confiança no Senhor. Mais do que isso, e eu quero, como o autor, e não podemos ser diferente, que temos que repetir assim como o autor está repetindo, por isso que nós falamos sacerdócio, aliança, sacrifício, porque assim é feito aqui. E no versículo 23 e 24, fala do santuário celeste, mostrando sempre a distinção do santuário terreno com o santuário celestial. Os sacrifícios que foram feitos com animais no antigo pacto e com o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, até o versículo 28... nós encontramos aqui o escritor fazendo analogias, comparações entre os sacrifícios no santuário terreno e aqueles efetuados no santuário celestial. O que deixa claro os pontos que ele quer que sejam entendidos para os hebreus cristãos. Então, a todos esses pontos, existe uma afirmação que o Senhor vai voltar a segunda vez. No final do capítulo, ele fala o versículo 27 e 28. Está ordenado um homem morrer uma só vez, vem o juízo depois da morte, e o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. Então, ele acrescenta essas analogias, essas comparações do sacerdócio de Jesus, os sacrifícios terrenos com o sacrifício do Senhor, uma vez por todas, dizendo que o Senhor vai voltar, ou seja, a segunda vinda de Jesus, falando para os seus leitores, os seus ouvintes e falando também para cada um de nós. Então ele explica que dois santuários, o terreno já cumpriu o seu papel, o celestial. O terreno era o quê? Cópia, uma sombra do celestial. Isso em toda carta ele faz essa comparação, mostrando que o que o Senhor Jesus fez em todas as coisas é superior, melhor e permanente. Então na terra, tudo é apenas cópia dos elementos existentes nos céus. São sombras. Essa ideia, inclusive, era comum pelos judeus. Então eles tinham ideias a respeito, imaginavam também um templo celeste literal, como não era. Por isso tinha o zelo, fora do comum, um cuidado, a dedicação dos judeus, mas o zelo, a dedicação, o cuidado não era sinônimo de entendimento. O entendimento estava embotado, mente cauterizada pela tradição, pelo medo de deixar milênios de costume, cultura e a tradição judaica para tomar posse daquilo que estava profetizado e aquilo que era real. O que é real era o que Jesus fez, o sacrifício único, uma vez por todas. E ele explica aqui mais uma vez que o que eles faziam, os pais faziam na antiga aliança, estavam apenas apontando para aquilo que eles já estavam de posse. O quê? Do sacrifício do sacerdócio de Jesus, o Senhor como nosso advogado, Então, aqui está uma outra importante figura, uma outra importante expressão colocada aqui, que Cristo é sacerdote no santuário celeste e não terrestre. Eles estavam procurando sacerdotes, é o que hoje muitas pessoas fazem, querem materializar a fé. Hoje estão procurando sacerdotes, pastores. Hoje estão procurando coisas. O nosso sumo sacerdote é Jesus. O sumo pastor é Jesus. É claro que Deus dá pastores. Mas os pastores não são sacerdotes no sentido de fazer a mediação. A mediação já foi feita. O véu foi rasgado de alto a baixo. Então os cristãos hebreus estavam querendo voltar a buscar sacerdotes terrenos para que voltasse a imolar, fazer libação de animais, derramar sangue, e não era mais necessário, porque Jesus já havia cumprido, Jesus já havia feito a expiação, ou seja, já tinha aplacado a ira de Deus Pai, satisfez a ira com o seu sacrifício, e não precisava mais voltar aos sacerdotes araônicos. É isso que está dizendo aqui. Ele usa toda a carta, todo o tratado para explicar isso. O ministério de Cristo não é só melhor, mas também ultrapassou o sacerdócio terreno e é eterno. Não vai precisar mais sacerdotes, não vai precisar mais de sacrifício. Ele diz aqui mais uma vez por todas, uma única vez. Então o sacerdócio é eterno. Essa explicação nós já demos várias vezes aqui. Então é tão superior que o antigo tabernáculo perdeu a sua razão para existir. E eles não estavam entendendo isso. e ele pacientemente, olha, é superior o que o Senhor Jesus fez. O tabernáculo celeste é superior. Não tenho por que voltar. Ele só existiu para ser um aio, um caminho, apontando simbolicamente para aquilo que é a realidade, que é Jesus. Então, o acesso agora ao Santo dos Santos é através do sacrifício de Jesus. Então, dá-nos o direito a penetrar no mais alto ponto dos céus, ou seja, no Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos Celeste. E como nós falamos aqui, o antigo era simbólico. Cristo ofereceu um único sacrifício, mas foi um sacrifício melhor e permanente. O sacrifício eficaz, ou seja, eliminou o pecado, porque foi o sacrifício de si mesmo, sem pecado. Hebreus 7:27. E o serviço de Cristo, ou seja, o ministério do Senhor, não terminou e não terminará jamais. Por quê? Ele está à destra do Pai, sacerdócio eterno, advogado, e ele voltará. Então, esses finais, versículos finais do capítulo que nós estamos aqui meditando, chega o ápice do ensinamento. Você vê que vai uma progressão, um crescimento, mostrando detalhes, antigo pacto, todas as coisas do Antigo Testamento que eles estavam familiarizados, mas ele diz que Jesus, aí entra o texto áureo da Bíblia, a mensagem áurea da Bíblia, que é a eternidade. E eles estavam, não tinham essa familiaridade. Eles criam como sombra, em poucos versículos, poucos contextos do Antigo Testamento, fala-se com clareza sobre vida eterna, sobre o reino eterno, sobre salvação. Mas aqui ele já começa, e a partir do versículo 27, 28 e do capítulo 10 em diante, ele já fala com mais clareza sobre salvação, sobre condenação, sobre prosseguir e sobre retroceder, sobre permanecer salvo ou perder a salvação para aqueles que desistem. Então, o ministério do Senhor não terminou. E ele voltará. E ele voltará. Está agora intercedendo. O Senhor está intercedendo. Intercedeu no seu ministério aqui, orando pelos seus discípulos, orando por nós, e também continua intercedendo, porque o sacerdócio do Senhor, ele é eterno. Ok? Para que, quando ele voltar, nós estejamos por completo, divorciado do pecado. Está escrito aqui nos versículos, vamos pontuar um por um. Então o problema vai ser solucionado completamente, de uma vez por todas, quando o Senhor voltar. Purificar o santuário celestial. O sacrifício mostrou eficiente e final, quando se fez necessário. Então, Jesus voltando vai culminar a bênção para a igreja e vai se seguir o plano de Deus, salvando Israel, juízo final, trono branco e depois a eternidade. Então, aqui está sendo focalizado também o aparecimento de Jesus no santuário perfeito dos céus, com sacrifício perfeito. E aí, por ser perfeito, não precisa de ser repetido. Amém? Não precisa ser repetido. Então, essas explicações foram dadas. Agora, imagine como é que os ouvintes e leitores não ficaram quando ouviram essas explicações dadas com uma graça, com unção do Espírito Santo de Deus. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu. Então você vê ele usando a expressão, figuras. Figuras. Não era a realidade, era uma figura. era uma figura. Então, o templo terreno era o quê? Um protótipo daquilo, uma figura daquilo que é celestial. Então, esse tema é completamente desenvolvido aqui. Figura, ele usa mais de uma vez, inclusive, essa expressão figura, figura. Ok? Versículo 23. Versículo 23. Essas coisas que eram cópias, figuras das realidades celestiais deveriam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios melhores. Então, se aqui nós temos que nos separar, nos santificar, nos purificar, no céu, por isso que é dito, no céu não entra carne e sangue, no céu não entra pecado. Então, o tabernáculo terrestre e todo o seu mobiliário eram apenas, repetindo, cópias. Ele está explicando aos seus conterrâneos. Versículo 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Aí ele entra numa dimensão de palavra de Deus, do Espírito Santo, falando das coisas eternas, dizendo que Cristo, o Senhor, não entrou num lugar santo feito por seres humanos, que é cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora está na presença de Deus, para pedir a nosso favor. Então ele está dizendo aqui, direta e indiretamente, olha, o sumo sacerdócio de Jesus, o sacerdócio eterno, está lá. Não voltem para o sacerdócio araônico, não volte para o sacerdócio levítico. Ele está agora lá, a comparecer agora por nós perante a face de Deus, perante a presença de Deus. Ele está dizendo isso, encorajando, olha, não volte, não adianta, não precisa mais imolar, matar animais, não adianta mais seguir a ordem de sacerdócio araônico terreno, porque o perfeito já veio. Ele está agora diante da face de Deus, intercede por nós, então não precisa mais disso. Na verdade, está dando uma explicação, está sendo paciente. Aliás, Deus é paciente com todos nós. Olha a paciência, a misericórdia de Deus em escrever esta carta. Agora perguntamos uns aos outros agora. Vamos fazer um questionamento. De todo o Antigo Testamento que nós temos, de Gênesis a Malaquias, pelo entendimento que nós temos sobre a salvação em Jesus, as mais de 200 referências falando de Jesus, seu sacrifício, morte e ressurreição, a expiação vicária, precisaria de uma carta essa explicativa? Não é para ninivitas, não é para gregos, não, é para judeus. Então aqui essa carta é escrita para mostrar também que Deus é misericordioso. E assim está escrito quando Jeremias escreve no seu pequeno livro chamado de Lamentações. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou a cada instante, ou a cada dia. E por causa delas que nós não somos destruídos. Então essa carta é para o povo de Israel, para os cristãos hebreus, uma misericórdia, uma graça, uma bênção, como também para nós. Como também para nós. Então, no nosso ponto de vista, humano, limitado, não precisa, eles já sabem de tudo, mas é necessário repetir. Repita para o seu filho que ele necessita de salvação. Repita para os seus vizinhos, repita para os seus parentes, repita para o seu cônjuge. Não perca a esperança, não perca a paciência. Deus é contigo, deixa Deus continuar a te usar. E às vezes, quando as pessoas negam ou não estão entendendo, nós às vezes nos irritamos, digo nós, inclusive eu, todos nós, querendo virar as costas, Mas não, vamos avançar. Vamos avançar. Que o Senhor te abençoe na sua empreitada de evangelismo, de mostrar que Jesus é o Senhor. Não percamos a esperança e nem a paciência. E assim vamos perseverar para que outros, assim como esses cristãos hebreus, tiveram mais uma oportunidade de permanecer em Jesus, prosseguir em Jesus e não voltar às práticas que não podiam salvar mais. Não podiam cobrir o pecado, porque feito o sacrifício de Jesus, nenhum sangue de animal poderia fazer mais nada. Perdeu completamente a eficácia. Versículo número 25. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo. Ele aqui fazendo comparação, levando consigo sangue de um animal. Porém, Jesus, o Cristo, o Messias, não entrou para se oferecer muitas vezes. É o versículo número 25. Não entrou para se oferecer muitas vezes, uma vez por todas, uma única vez. Está escrito no versículo 25. Mais uma vez, deixa aqui eu repetir para os meus queridos. O sumo sacerdote, ele entrava anualmente lá no tabernáculo e no templo, ia no Santo dos Santos, mas a entrada de Jesus foi de outra espécie, que não requer repetições. No antigo pacto era sangue de animais, como diz aqui o texto, sangue alheio, sem eficácia, e que era apenas um símbolo, símbolo do sangue perfeito de Jesus. E não podiam apresentar-se a si mesmos como sacrifício, pois tal oferta teria também sido ineficaz. Então, ele faz essa comparação falando da superioridade e único sacrifício de Jesus, que de uma vez por todas ele tira o pecado. Versículo 26. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes, desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele aparece agora, apareceu agora, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Versículo número 26. Versículo número 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. É como no capítulo 6 deste mesmo tratado, ele tem uma palavra semelhante, que as pessoas que provaram, experimentaram, que eles mesmos provaram, não poderiam voltar, não poderiam voltar mais atrás. Depois que caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo, ou seja, tentar fazer mais sacrifício, tentar sacrificar Jesus, isso não é possível. E é sempre bom lembrar aqui, quando se fala de fundação do mundo, do sacrifício de Jesus, é que não há necessidade de um outro sacerdote ou de um outro sacrifício. Hoje as pessoas estão fazendo isso como se fosse necessário um outro tratado, como se fosse necessário um outro sacrifício além do que já foi feito. É como se os cristãos da Galácia receberam informações equivocadas, terrivelmente nocivas e heréticas, porque os falsos apóstolos e os falsos mestres e pastores lá da província estavam ensinando que, sim, você aceite Jesus, mas precisa de fazer outras coisas e voltar ao que? A circuncisão, as festas de lua nova, guardar sábado, todas essas coisas. Então são sacrifícios que cumpriram o seu papel. E não adianta inventar novos sacrifícios, dizendo que Deus deu uma nova revelação para a salvação. dizendo que é a minha igreja ou a minha denominação é a solução para a salvação dos últimos dias. E tem até igreja que tem esse nome. Igreja dos Santos dos Últimos Dias. É como se a eficácia do sacrifício de Jesus, é como se o início da igreja, ali em Atos dos Apóstolos, não continuasse. Parece que houve uma janela, parece que o sacrifício não foi em vão, e depois do terceiro e quarto séculos houve uma grande janela, e parece que voltou só depois da reforma. Não, a igreja continuou. A igreja continua viva, com seus percalços, mas sempre com um remanescente fiel. Sempre com um remanescente fiel. Assim como o pacto que o Senhor Jesus, que o nosso Deus fez com Abraão, nunca terminou, nunca acabou. Sempre teve um remanescente fiel. E quando havia densas trevas, frieza espiritual, Deus, pela sua palavra, fazia ter um avivamento no coração, num grupo e até numa nação. O sacerdote Elquias encontrou o livro da lei lá na reforma. E quando leram, foram reavivados, porque se submeteram à palavra de Deus. E a contribuição de Martinho Lutero é isso: voltar às escrituras. Voltar às escrituras. Foi um marco. Agora, a igreja continuou. E continua. Perseguições necessárias nos é. Outras vezes mais, outras menos, liberalismo, perseguição, inquisição, morte, tudo isso. E vai continuar até a volta de Jesus. Então eu não posso crer que a salvação foi a reforma, a salvação é Jesus. Então estão querendo colocar salvação na reforma? Salvação é Jesus, sempre foi e sempre será. A eficácia é de uma vez por todas. Agora, nós louvamos a Deus por homens que ao longo da história da igreja se dedicaram, se colocaram na brecha, doaram suas vidas, morreram pelo evangelho, para que nós tivéssemos a bênção de estar hoje nos debruçando da palavra, livre acesso à palavra de Deus. Mas não é reforma que salva. O que salva é Jesus andando nós em conformidade com a sua palavra. O que salva não são as institutas de Calvino. O que salva é Jesus andando em conformidade com os seus mandamentos. É isso que precisamos entender aqui. Vamos lá, versículo 26 ainda. E do versículo 26, para que a gente não se esqueça da importância. Se fosse assim, ele teria que sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora, de uma vez por todas, quando os tempos estão chegando ao fim, para tirar os pecados por meio do sacrifício. Tirar os pecados. Então, permita aqui dizer, é como a expressão dita pelo o profeta João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se manifestou para isso. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 15 diz que Jesus veio para perdoar pecados, para tirar pecados, para apagar pecados. Por isso que é dito Pedro e João em Atos 3:19, arrependei-vos, convertei-vos para que os pecados sejam apagados, crendo no sacrifício de Jesus. Crendo no sacrifício de Jesus. E aqui ele fala que está chegando o final de uma era. E aqui ele está falando, ao se cumprirem os tempos, ele está dizendo que está chegando o final de uma dispensação. A era do evangelho é como vista como a última de uma série que completa os ciclos da história da humanidade que nós encontramos na Bíblia. É uma consumação. Ao se cumprir os tempos, diz aqui. Mas agora, na consumação dos séculos, essa expressão consumar, ou seja, visa tanto o ponto de vista espiritual, se tratando de Jesus, consumou em Jesus, consumou a bênção espiritual. Ponto. Tudo que está escrito é para proveito nosso. Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ponto. Consumou a Bíblia. O cano está fechado. E também, ele assinala aqui, e nós vamos ver nos versículos que se seguem, que ele fala o ciclo de uma era concernente à vinda de Cristo em glória, quando ele vai estabelecer as novas condições. As novas condições. É isso que está sendo dito aqui. Então ele se manifestou, ele apareceu, ele tornou-se visível. Ou seja, ele se revelou. Então, o primeiro advento do Senhor foi uma revelação, e é dito nas cartas paulinas e na Bíblia. Né? O mistério foi revelado. Que mistério é? Cristo. Mistério para os judeus, porque o mistério foi revelado porque ele morreu para todos, e não só para os judeus. Então, se manifestou, se revelou, tornou-se conhecido. Então, Cristo é uma revelação à humanidade do amor. Então, aqui ele vai, mais uma vez, tornar-se conhecido pelo advento da sua segunda vinda, chamado parousia. Ok? Por que ele se manifestou? Aí, uma vez por todas, nesse versículo 26. Para quê? De uma vez por todas, uma só vez. Não tem que ficar fazendo outros sacrifícios, procurar outras coisas. A expiação foi perfeita. Perfeita. Para quê? Aniquilar o pecado. Então, o pecado, hoje, ele é apagado, ele é perdoado, com mérito no sacrifício do Senhor Jesus pelo seu sangue derramado. Ou seja, ele anula o pecado, remove o pecado, porque ele sacrificou a si mesmo, e não com sangue alheio, o que é dito aqui, mas trouxe o seu próprio sangue. Ok? Então, ele... Quem está nele está sem pecado. Não, quem está em Jesus é impossível estar sobre o domínio do pecado. Não é que o pecado ele não vai te fustigar. Não é que você não vá pecar aqui nesta terra. Mas está escrito na Bíblia que quem nasceu de novo, quem nasceu em Deus, quem está em Jesus, ele não vive mais sobre o domínio. Você não é mais dominado pelo pecado como de outrora. Não, você foi liberto. E pela liberdade que Deus te deu, pela libertação que Ele te deu, você pode hoje dizer não. Livre arbítrio. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, apesar das investidas, das tentações, o pecado não nos domina, a não ser que eu abre... Não é? A trincheira que eu dê brecha, ele entra. Entrou, consumou o pecado, gera morte. E a morte é terrível. Tiago capítulo 1 fala sobre isso. E agora o versículo 27, que é um versículo que nós citamos muito aqui. E eu queria trazer uma explicação nesse versículo 27. E deixa eu ler aqui. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aqui não tem nenhuma confusão, é só apenas o entendimento de que forma está escrito. Né? Cada pessoa tem que morrer uma só vez, depois vai ser julgada por Deus. Quando diz que vai ser julgada por Deus, depois segue-se o juízo, não quer dizer que o juízo final, ele segue-se após a morte, o juízo final. Mas há um juízo, deixa eu ver se eu me faço entendido. Quem não entender, por favor, faça a pergunta, porque é importante esse versículo número 27. Depois da morte segue-se o juízo. O que, a Bíblia está dizendo? Que depois da morte não tem mais apelo. Depois da morte, ou você está salvo, ou você está perdido. O que está dizendo aqui é isto. Depois da morte, não é? O juízo já está ali. Quem partiu, salvo em Cristo. Ok, aí salvo para sempre. Aí sim, partiu em Cristo Jesus, aí sim, partiu com Jesus, salvo, salvo para sempre. Aqui ainda não. E aqueles que partiram sem Jesus, condenados. Dá até medo de falar, mas condenados para sempre também. É isso que explica esse versículo 27, que dá também um entendimento que depois da morte segue-se um juízo. Então, crentes em Jesus, pelos relatos bíblicos, eles partem. O que, que diz Paulo, capítulo 4, Tessalonicenses? Os que partiram com Cristo, os que partiram salvos, no advento de Jesus, quando ele voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Corpos glorificados, não é que eles estejam mortos inconscientes. Eles vão ressuscitar com corpos glorificados. E os que estiverem vivos em Cristo Jesus também serão transformados. E todos subirão, não para um julgamento, mas o que a Bíblia chama de bodas, recompensas, galardões. Então, depois da morte, não haverão dois juízos. Ah, depois da morte tem um juízo e no grande trono branco, grande juízo de Deus. Não. É porque aqueles que partem, já há um sacramento, uma determinação. Morreu em Cristo? Salvo. Morreu sem Cristo? Perdido, condenado. É isso que diz o versículo. E esse versículo explica aqui também e refuta de maneira clara que depois da morte não adianta ter que dar esmola, fazer prece, não adianta, não existe purgatório, não existe tentar purificar as almas que partiram sem Cristo. Isso é para enganar. Quando eu falo para enganar, pode ter boa intenção, mas está enganando. O engano é o mesmo, pode ser bem intencionado, mas é engano. Então, quem partiu em Jesus, salvo. Quem partiu sem Jesus, perdido. Neste caso, os que passaram desta vida, aí sim, ou condenação eterna, ou vida eterna com o Senhor. Então, o sentimento e os ensinos que falam, até mesmo, acredito que muitos ensinos foram trazidos até para aliviar a dor daqueles que ficaram. Para aliviar a dor. Você imagina perder um ente precocemente ou não? Aí vem os ensinos do purgatório. O que é purgatório, pastor Samuel? O que é purgatório? Isso é uma doutrina, ou seja, um ensino que não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico para isso. Então, o que essa doutrina fala exatamente? O que quer dizer purgatório? Purgatório é uma doutrina que ensina que depois da morte, as pessoas têm oportunidade de serem salvos. Ou seja, qual é o ensinamento? É que as pessoas não foram tão más para irem para o inferno, aí vai estar no lugar intermediário, não no céu nem no inferno. É o intermediário, o chamado purgatório, para que sejam purificados. Isso não tem respaldo bíblico, justamente neste e também em outros versículos. E as pessoas que não foram tão más, ou as pessoas que não foram boas o suficiente, aí não vão nem para o céu nem para o inferno, vão para o lugar chamado purgatório. O que não encontramos nenhum respaldo bíblico que fale a respeito desta tradição. Então, é querer dar um tipo de ajuda. É querer as pessoas ajudar os que estão lá perecendo. Então vamos lá. Não podemos, em hipótese alguma, aceitar isso, ou purgatório, ou reencarnação, né? Você vai melhorar a sua alma. Então, purgatório vem de ensinos mais elaborados pelo romanismo, mas é um sistema religioso muito antigo, inclusive do budismo. Então, a igreja romana, a igreja católica, ela adicionou esse conceito de um fogo que purifica a crença, não é? Então, corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus, que não mereciam o inferno, mas também não eram bons, que não merecem o céu. Então, isso é um dogma. Dogma é aquilo que eles pensam a respeito da verdade. Então, quando eles tentam provar a existência do purgatório, então apela para algumas passagens bíblicas fora do contexto. Então, extrai apenas falsas inferências e nada mais. Alguns versículos que se destacam. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar-lhe contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Usam esse versículo como base para esse ensinamento. Digo-vos, porém, toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através pelo fogo. 1 Coríntios 3 e também Mateus capítulo 12. Bom, de acordo com esse ensinamento, o que não encontramos respaldo bíblico para isso, é um lugar de purificação, é um lugar onde a alma cumpre pena. Pelo que o fogo do purgatório, então, ele deve ser temido. Então, o fogo do purgatório será mais terrível do que todo o sofrimento corporal reunido. Então, um escritor que tem suas origens no catolicismo, chamado Mazzarelli, faz seus cálculos à base de 30 pecados por dia. Então, ele começa a conjecturar, a fazer analogias. Isso não é verdade. Então, a gente se prendeu um pouquinho nesse versículo 27, porque é necessário a gente falar sobre isso. Que espécie de pessoas, que espécie de ser humano é que vai para o purgatório? Os que morrem culpados de pecados menores. É isso que... Tá, o Papa... que fala sobre isso. Os que cometeram pecados menores vão para o purgatório, chamados pecados veniais, e que muitos cristãos cometem, e que ou por morte repentina ou por outra razão não são chamados, são chamados dessa vida sem que tenham arrependimento. Bom, Provérbios 29:1 diz diferente. 9:27 de Hebreus é diferente. Depois da morte segue-se o juízo, uma sentença, ok? Depois da morte segue-se o juízo. Então, isso não tem nenhum respaldo bíblico. Que esse versículo você possa guardar aí dentro do seu coração. Não há oportunidade para aqueles que partiram sem o Senhor. Portanto, quando você ouvir a voz de Deus no tempo que se chama hoje, não endureçais o vosso coração. Depois da morte, sim, segue-se já a sentença, de maneira clara, de maneira objetiva. Ok? No versículo número 28, onde nós encerramos o nono capítulo, está escrito assim também Cristo, oferecendo-se uma única vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. esperar Cristo para a salvação plena, total. Oferecidos uma vez por todas, e que mais uma vez tirar pecados. E quando fala aqui, tirar o pecado, aparecerá tirar o pecado de muitos, aqui ele não está dizendo e não está limitando e não está falando que é tirar pecado dos eleitos, em hipótese nenhuma. Não tem nenhum intuito aqui nesse texto, deixa eu ler de novo. Assim também Cristo oferecendo uma vez para levar os pecados de muitos. A palavra não se contradiz, Jesus morreu por todos. Então aqui mais uma vez, não está limitando o ato de tirar os pecados somente dos eleitos ou de algum grupo seleto de pessoas. Cristo levou os pecados de todos, os quais são considerados os muitos, cujos pecados foram assim levados, ok? Então, portanto, os muitos são todos. Os muitos são todos os homens, considerados no sentido de serem numerosos, muitos, ok? Isaías 53, 12, diz assim a minha Bíblia. Isaías 53, o versículo número 12. Deixa eu... Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Transgressores, quem são transgressores? Todos pecaram, logo ele morreu por todos, ok? Vai aparecer a segunda vez, então aqui ele leva os seus conterrâneos, voltando aqui agora para a carta, né, para os judeus cristãos. O autor sagrado, ele volta agora a falar da máxima da redenção, da salvação. Voltará a segunda vez. Então ele está dizendo, fomentando para que o coração dos seus conterrâneos pudesse arder com essa esperança viva de que Cristo voltará. Ou seja, a vinda, a chegada do Senhor é o advento mais importante, a nossa esperança, como diz o hino da Harpa Cristã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, pela luz da manhã raiar. Então nós veremos, a Bíblia diz que todo olho o verá. Todo olho verá. Os que aguardam para a salvação. Você está aguardando Jesus para quê? Aguardam, vê o versículo 28 que encerra. Aguardam Jesus para a salvação. Alguns estarão esperando com expectativa, desejando, amando ardentemente a volta do Senhor Jesus. Isso quer dizer o quê? Vigilância. Aguardar é vigiar. Eu estou esperando Jesus para hoje. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados hoje. Peço misericórdia a Deus hoje. Aguardar é o quê? Vigiar. Aguardam a salvação. Deseja. Se eu desejo, aguardo, estou na expectativa, então eu tenho que me purificar. João diz, aqueles que têm essa esperança de salvação, purifica-se a si mesmo. Como deve ser a nossa vida em santidade, aguardando a volta do Senhor? Pedro fala sobre isso. Então aqui, o escritor Hebreus, aos Hebreus, ele encoraja os seus leitores que se mantenham alertas, vigilantes, quanto a este acontecimento, que devem ser o centro, deve ser o centro da atenção para aguardar. É isso. Que o Senhor nos abençoe. Esperar. Você está esperando o Senhor? aguardando o Senhor. Nós temos hoje compromissos a realizar, temos muitas coisas a fazer no dia de hoje, dia 3 de novembro, mas no dia de hoje você deve aguardar, você deve vigiar que o Senhor pode voltar hoje mesmo. Aguardam, esperam, com expectativa, em santificação, amando, desejando salvação pela fé. Que o Senhor nos ajude a perseverar em vigilância, em oração, aguardando. O que tem feito você não aguardar? O que está tirando o foco? Aguardando é vigiando, velando, prestando atenção. É não piscar os olhos. O que tem feito você, eu, perder o foco, deixar de vigiar, deixar de aguardar? Muitas pessoas chamam. E se você não prestar atenção, é como um transporte que se perde. Quantas pessoas perdem voos, até mesmo no saguão do aeroporto, porque não ficaram atentos, ficaram lendo jornais, o nome é chamado. Mas o que está impedindo você de prestar atenção? O que você está fazendo de lícito, inclusive? Deixa eu repetir e a gente vai encerrar a exposição do nono capítulo de Hebreus. Versículo número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, vai aparecer pela segunda vez, sem pecado. Mas vai aparecer aos que o esperam para a salvação. Tem os que esperam, tem outros que não esperam. Porque tem uns que querem Jesus só para esta vida. E quem quer Jesus só para essa vida é infeliz e é miserável. Viva como se Jesus fosse voltar hoje.